Foi essa a questão que marcou este debate das carreiras longas. Foi essa a questão que marcou este debate das carreiras longas, com o Primeiro-Ministro a garantir que quem começar a trabalhar aos 12 ou aos 14 anos pode reformar-se aos 60 sem penalização. Em resposta ao Bloco de Esquerda, António Costa foi mais longe.
Crianças que começaram a trabalhar aos 12 anos ou crianças que começaram a trabalhar aos 14 anos devem, de facto, poder reformar-se aos 60 sem penalização. Se pode ser este ano, seria ótimo. Se vai ter que ser faseado, temos que ver, porque só quando tivermos a solução global, nós poderemos ter um compromisso sério, firme, para podermos cumprir como temos feito até agora, relativamente aos compromissos que assumimos. E como sabe, no passado, muitas vezes tivemos de fasear para cumprir. Agora, faseamos e cumprimos. E é essa a regra de ouro que manteremos. Cumpriremos sempre. Porventura, tendo de fasear. Muito obrigado, senhor.
Sobre a proposta do Primeiro-Ministro, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, concluiu.
Não chega, porque nós sabemos que quem começou a trabalhar antes dos 16, com 15, com 16 anos, foram vidas muito esforçadas a quem foi retirada à infância. E, portanto, se vamos fasear, temos de pensar no futuro, como digo, a posição de princípio do Bloco é 60 anos, 40 anos de carreira contributiva.
E depois o CDS também pegou no tema para perguntar qual o universo de pessoas que podem ser abrangidas se avançar esta proposta do Primeiro-Ministro.
A proposta que o Governo apresentou, como sabe, não limita nem aos 60 anos, nem a 48 anos de desconto. Aquilo que tem é abrange todo o universo de pensionistas com uma solução diferenciada em função da idade e do período de descontos. Agora dirige-se a todos e não só a alguns. Muito obrigado.
A líder do Bloco de Esquerda questionou também o Primeiro-Ministro para quando a revisão dos escalões do IRS. Ficou a promessa de António Costa.
E agora devemos prosseguir, como está previsto, com a alteração dos escalões do IRS, tendo em vista melhorar a sua progressividade. Esse é um trabalho que estamos a fazer e é um trabalho que temos de concluir a tempo-horas do próximo Orçamento de Estado, porque aí temos de iniciar claramente uma revisão dos escalões do IRS. Esse é um trabalho com que estamos comprometidos e, como temos feito até agora, iremos certamente cumprir.
Antes, o caso Dijsselbloem e a posição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais junto do Eurogrupo, Luís Montenegro, do PSD, lamentou a posição frouxa de Mourinho Félix.
Nas reuniões, sejam elas em Bruxelas, em La Valeta, em Madrid, aí essas entradas de leão são substituídas por saídas de ratinho. E aquilo que era uma imposição, uma reivindicação do governo português de pedir admissão nas reuniões lá, parece que se esquecem disso e fazem de conta, incluindo o senhor Primeiro-Ministro, que em Madrid fez de conta que essa oportunidade não apareceu.
Ao que o Primeiro-Ministro respondeu.
Da mesma forma como, com certeza, a Assembleia da República não vai estar em cada sessão a aprovar um voto, a exigir a sua admissão do senhor Dijsselbloem, o Governo, cada vez que fala, não tem que dizer o que já disse uma vez, ficou claramente dito e é uma posição que é assumida. E depois, finalmente, é preciso saber que o Presidente do Eurogrupo, a negociação sobre a presença do Eurogrupo, não é feita ali nem naquela circunstância. E quando for feita, e na circunstância que for feita, lá estaremos para fazer o que é necessário fazer.
A questão do encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos foi trazida pelos Verdes, e Luísa Apolónia a considerar que este encerramento, nomeadamente em Almeida ou na Tagus Parque, em Lisboa, que está a tornar o banco público um banco mais pequeno, ao que António Costa depois respondeu que a rede de balcões é muito extensa e que a solução da administração do banco público é equilibrada. 2 horas de discussão, muitas vezes acesa aqui na Assembleia da República, com António Costa, desta vez a não ter o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, a dialogar com ele. Foi a vez de Luís Montenegro, então líder parlamentar do PSD, a fazer esse papel. O Primeiro-Ministro a garantir que quem começar a trabalhar aos 12 ou aos 14 anos pode reformar-se aos 60 sem penalização. Em resposta ao Bloco de Esquerda, António Costa foi mais longe.
Crianças que começaram a trabalhar aos 12 anos ou crianças que começaram a trabalhar aos 14 anos devem, de facto, poder reformar-se aos 60 sem penalização. Se pode ser este ano, seria ótimo. Se vai ter que ser faseado, temos que ver, porque só quando tivermos a solução global, nós poderemos ter um compromisso sério, firme, para podermos cumprir, como temos feito até agora, relativamente aos compromissos que assumimos. E, como sabe, no passado, muitas vezes tivemos de fasear para cumprir. Agora, faseamos e cumprimos. E é essa a regra de ouro que manteremos. Cumpriremos sempre, porventura, tendo de fasear. Muito obrigado, Sr.
Sobre a proposta do Primeiro-Ministro, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, concluiu.
Não chega. Porque nós sabemos que quem começou a trabalhar antes dos 16, com 15, com 16 anos, foram vidas muito esforçadas a quem foi retirada à infância. E, portanto, se vamos fasear, temos de pensar no futuro, como digo, a posição de princípio do Bloco é 60 anos, 40 anos de carreira contributiva.
E depois o CDS também pegou no tema para perguntar qual o universo de pessoas que podem ser abrangidas se avançar esta proposta do Primeiro-Ministro.
A proposta que o Governo apresentou, como sabe, não limita nem aos 60 anos, nem a 48 anos de desconto. Aquilo que tem é abrange todo o universo de pensionistas com uma solução diferenciada em função da idade e do período de descontos. Agora dirijo-se a todos e não só a alguns. Muito obrigado.
A líder do Bloco de Esquerda questionou também o Primeiro-Ministro para quando a revisão dos escalões do IRS. Ficou a promessa de António Costa.
E agora devemos prosseguir, como está previsto, com a alteração dos escalões do IRS, tendo em vista melhorar a sua progressividade. Esse é um trabalho que estamos a fazer e é um trabalho que temos de concluir a tempo e horas do próximo Orçamento de Estado, porque aí temos de iniciar claramente uma revisão dos escalões do IRS. Esse é um trabalho com que estamos comprometidos e, como temos feito até agora, iremos certamente cumprir.
Antes, o caso de Dijsselbloem e a posição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais junto do Eurogrupo, Luís Montenegro, do PSD, lamentou a posição frouxa de Mourinho Félix.
Nas reuniões, sejam elas em Bruxelas, em La Valeta, em Madrid, aí essas entradas de leão são substituídas por saídas de ratinho. E aquilo que era uma imposição, uma reivindicação do governo português de pedir a demissão, nas reuniões lá, parece que se esquecem disso e fazem de conta, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, que em Madrid fez de conta que essa oportunidade não apareceu.
Ao que o Primeiro-Ministro respondeu.
Da mesma forma como, com certeza, a Assembleia da República não vai estar em cada sessão a aprovar um voto, a exigir a sua admissão do Sr. Dijsselbloem, o Governo, cada vez que fala, não tem que dizer o que já disse uma vez, ficou claramente dito e é uma posição que é assumida. E depois, finalmente, é preciso saber que o Presidente do Eurogrupo, a negociação sobre a presença do Eurogrupo, não é feita ali nem naquela circunstância. E quando for feita, e na circunstância que for feita, lá estaremos para fazer o que é necessário fazer.
A questão do encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos foi trazida pelos Verdes e Luísa Apolónia a considerar que este encerramento, nomeadamente em Almeida ou na Tagus Park em Lisboa, que está a tornar o banco público um banco mais pequeno, ao que António Costa depois respondeu que a rede de balcões é muito extensa e que a solução da administração do banco público é equilibrada. 2 horas de discussão, muitas vezes acesa aqui na Assembleia da República, com António Costa, desta vez a não ter o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, a dialogar com ele. Foi a vez de Luís Montenegro, então líder parlamentar do PSD, fazer esse papel.